Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia toda a região, toda a Grécia Setentrional Pernambucano, bom dia aos amigos da Paraíba também. A partir de agora estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, destacando a política a nível nacional do estado de Pernambuco e também de Santa Cruz do Capibaribe, na técnica Márcia Arantes. Rominick Stephens comigo, bom dia Rominick.
Bom dia Silvio, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Os ouvintes que passaram aí um bom final de semana.
Você, por exemplo, né?
Exato.
Tambaba foi?
Não. Próximo. Pertinho, vizinho, mas não fui lá não.
Eu soube que Natália foi pra,
foi?
Pra Tambaba.
Tá certo, né? Deve ter sido uma coisa linda.
É. Bom,
tá aqui no... Bumbo.
Hein? O homem do bombo. O homem do bombo. Pois é, está no G1. Desfile reúne Dilma e Temer. Protesto mobiliza ativistas fora da área isolada. Foi um 7 de setembro com protestos contra o governo da presidente Dilma Rousseff, movimentos sociais a favor do governo Dilma, mas pedindo... protestando contra o ajuste fiscal, a favor do governo, mas contra o ajuste fiscal. Então foram dois lados aí, de qualquer maneira ela ficou no meio, né? Mesmo lado que é a favor, mesmo grupo que é favorável ao governo, mas contra a política econômica adotada por esse mesmo governo. Então complicada a situação. O desfile de 7 de setembro em Brasília atraiu na manhã de ontem cerca de 25 mil pessoas às arquibancadas montadas na esplanada dos ministérios, informou a Polícia Militar do Distrito Federal ao final da cerimônia. A presidente Dilma, que assistiu ao desfile do palanque oficial, ficou isolada de manifestantes que fizeram protesto fora da área isolada. Toda a região nas proximidades da região do desfile foi cercada com tapumes de alumínio, que depois de instalados viraram alvos de pichações. A área cercada de aproximadamente 2 quilômetros terminava junto às arquibancadas no trecho onde ocorreu o desfile oficial. Esse isolamento é o mesmo adotado desde 2013, segundo a Secretaria de Imprensa da Presidência. Todas as pessoas que assistiram ao desfile tiveram de passar por revista policial. Após o desfile oficial, manifestantes pró-Dilma, que participaram do ato Grito dos Excluídos, fizeram a caminhada até o Congresso Nacional. O grupo se diz a favor da presidente, mas contra o ajuste fiscal. Segundo a organização, o ato mobilizou 1.500 manifestantes. A PM não fez estimativa. Às 9h14, Dilma autorizou o comandante militar do Planalto a dar início ao desfile cívico-militar comemorativo dos 193 anos da independência. Antes, vestida de branco e usando a faixa presidencial verde e amarela, ela subiu ao Rolls-Royce, oficial que, cercado de batedores, percorreu cerca de 2 quilômetros para se deslocar até o palanque das autoridades. No palanque, Dilma foi recebida pelo ex-presidente Michel Temer, pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, e pelo ministro da Defesa, Jax Wagner. Ela assistiu ao desfile ao lado de Hollenberg e de Temer, que domingo divulgou nota negando participar de conspiração contra a presidente e dizendo que a intriga agrava a crise política e econômica. Vários ministros compareceram, entre os quais José Eduardo Cardoso, da Justiça, Aloysio Mercadante, da Casa Civil, Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral, Edinho Silva, Comunicação Social, Gilberto Kassab, das Cidades, Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, Luiz Inácio Adams, Advocacia-Geral da União, Pepe Vargas, dos Direitos Humanos, Renato Janine Ribeiro, da Educação, Ricardo Bezoini, Comunicações, Carlos Gabas, Previdência e Mauro Vieira, do Itamaraty. Mais dos 6 ministros do PMDB, principal parceiro político do governo, compareceu somente Helder Barbalho da Pesca. A maioria dos demais argumentou compromissos pessoais para não comparecer. Rominick Stephens, qual a tua impressão a respeito do desfile, né, em si e dos atos, né, que aconteceram, de manifestações. Isso a gente trouxe aqui a matéria apenas de Brasília, mas isso não ficou resumido, os protestos a Brasília, né, foi em diversos estados, diversas capitais. Aconteceram movimentos pró e contra a presidente, mas repetindo, né, os que são pró a presidente Dilma ainda faz essa observação que é contra o ajuste fiscal, ou seja, a política econômica do governo.
Pois é, Silvio. O Brasil, como todos sabem, né, e sentem, existe uma crise econômica, e essa crise econômica é agravada principalmente devido à crise política, né? Mais uma vez, o Lula presidiário, né, o boneco do Lula, né? Presidiário.
Que veio acompanhando agora da Dilma,
né? Estiveram presentes nos protestos, né? Você bem afirmou aí, através da leitura da matéria do G1, tinham atos prós e contra a presidente Dilma. Agora, quando a fase não é das melhores, a gente observa que até o ato pró-Dilma existem as críticas que são necessárias, né? Por mais que a pessoa esteja ao lado de Dilma, se preocupa com a situação econômica pelo qual o país atravessa, né? E, como sabemos, essa crise econômica acaba acontecendo um efeito dominó, atinge estados e municípios. Então, a presidente Dilma passa por um momento difícil, um momento tão difícil que qualquer frase que é elaborada, qualquer frase de algum político em entrevista, se torna contra a presidente Dilma. E aí a gente, na mesma matéria, lê aí o que o vice-presidente Michel Temer negou participar de uma conspiração. Isso porque, nos últimos dias, né, na última semana, no final da última semana, o vice-presidente Michel Temer disse que seria difícil a presidente Dilma se manter, né, com uma popularidade tão baixa, né? E isso aí fez com que a mídia jogasse que o vice-presidente estaria a favor da queda, da renúncia ou do impeachment da presidente Dilma. Então é uma situação complicada, que nem em um ato cívico como o da independência do Brasil, né, uma festividade como essa, a presidente Dilma se saiu bem. Até porque a data é sugestiva, principalmente quem está na oposição, né? É uma data que, por mais que a história aponte suas controvérsias, né, o Brasil se colocou como independente de Portugal, por mais que tenha se tornado dependente economicamente da Inglaterra, né? A história tem disso, mas é uma data que justifica a independência do Brasil de Portugal. E esse termo independência, né, fica bem sugestivo em um momento de crise econômica e política pelo qual o país está passando, e é um prato cheio, principalmente para quem está na oposição, né? O Brasil, hoje, quem está na oposição, é uma situação fácil de lidar, né? O teto de vidro está principalmente em quem é situação. Então, outro ponto aqui que a gente pode destacar é o não apoio do PMDB. Esteve lá sim o vice-presidente Michel Temer, até para apagar um pouco de sua fala no último final de semana, mas nós observamos aí que o PMDB, que tem o maior número de ministérios, que deveria comparecer neste momento para tentar apagar a crise que existe entre os dois partidos, não compareceu. Apenas um dos ministros comparecer. E um momento como esse, se quer mostrar que não existe crise, não tem desculpa. Tinha que estar lá. Tinha que estar lá dando total apoio à presidente Dilma e ao PT, né? Esses são os pontos que nós podemos observar nesse momento, né? As manifestações pacíficas fazem parte da democracia e é louvável, tem que haver mesmo quando se está insatisfeito com alguma questão. Então, esses são os pontos que nós vimos. Como você foi bem feliz aí, Silvio, no final, não foi apenas uma manifestação contra a presidente Dilma. Tivemos em várias capitais, é isso onde eu digo que ser oposição, num momento como esse, é mais fácil do que ser situação, né? A crise econômica e política coloca isso. Tivemos manifestações em vários estados do país, em várias capitais principalmente, né? Rio Grande do Sul não faltou manifestação, principalmente com a situação que encontra o Rio Grande do Sul.
Sartori foi vaiado, inclusive.
Exatamente,
né?
Ou seja, diversos estados e diversas capitais, não teve um estado que, em uma cidade, não tenha tido sequer um tipo de manifestação, né? Cobrando políticas públicas, cobrando segurança, cobrando saúde, sair dessa crise econômica. Então, foi um dia voltado, cheio de manifestações.
Agora 8 horas e 15 minutos, 8 e 15, e você soube do show do Fábio Júnior em Nova York?
Não.
Pois
não
é, em participação do Brazilian Day em Nova York, o cantor Fábio Júnior protestou contra a desordem, abre aspas, desordem e a roubalheira, fecha aspas, no Brasil. Estimulou um coro xingando a presidente Dilma Rousseff. Disse Fábio Júnior, o que é que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. Mas vocês sabem o que é que está acontecendo no Brasil, né? Desordem e roubalheira. É uma quadrilha. Ele disse ter o maior orgulho de vestir a bandeira do país. Mas às vezes eu tenho vergonha alheia, sabe? De ver os nossos governantes lá. Todo mundo roubando, todo mundo metendo a mão. E eu querendo ser brasileiro, querendo agradecer onde eu nasci, o país em que acredito, as pessoas. Dilma, Lula, Zé Dirceu, PMDB, vocês não têm mais o que fazer, não? P, completou. Quando o político passou a gritar, ei Dilma, quando o público, aliás, começou a gritar, ei Dilma, vai tomar, ele direcionou seu microfone para o coro. Fez uma referência, inclusive, à deficiência do ex-presidente Lula. Disse Fábio Júnior, vocês sabem onde está aquele dedinho que o Lula perdeu, né? Onde é que ele enfiou, né? No nosso. Pois é, e quando o pessoal começou o desrespeito, né, que é aquele... Porque eu acho que protestar é uma coisa, né? Você reclamar, você reivindicar é uma coisa, agora o desrespeito é outro, né? Aí a instituição, presidente da República, e Dilma vai tomar no... Né, vocês sabem, e ainda se referindo à deficiência do ex-presidente Lula, dizendo onde é que ele enfiou aquele dedinho que sumiu, vocês sabem, né? Foi Fábio Júnior, isso em Nova York.
Um artista que poderia usar da inteligência para fazer um protesto bem mais elaborado, né? Aí é onde sentimos a falta do Chico Buarque, do Gilberto Gil, né? De tantos, Caetano Veloso, né? Maria Bethânia, tantos outros que na época da ditadura militar não precisavam usar palavras... Né, de respeito às autoridades, para fazer um protesto inteligente, né, para fazer um protesto inteligente. O protesto, como eu digo, é válido, né, o Fábio Júnior tem razão, num momento como esse, de estar insatisfeito, tem fundamentos totais para fazer um protesto, agora o protesto tem que ser de forma inteligente, né, pacífica, sem incitar a população a atos de vandalismo, né, e de desrespeito. Então, só lamentar os palavrões, né, lamentar a falta de respeito. Agora, que o protesto é válido. O protesto é válido e o Fábio Júnior tem razão. Só perde a razão a partir do momento que desrespeita. A gente já viu na nossa história tantos protestos de artistas que foram fundamentais na época da ditadura militar e que usaram simplesmente a inteligência para protestar. E influenciou milhares de pessoas nesses protestos.
Porque é o seguinte, é perigoso que, como você falou, é um artista. E artista, né, às vezes o que ele fala, o que ele diz, o comportamento dele influencia. Porque tem muito fã, muita gente que gosta, de idolatra inclusive, né? Coisa até errada, mas faz até aquela idolatria, né? Idolatra o ídolo. Então, o que o ídolo está fazendo, o que o ídolo está dizendo, termina sendo replicado pela população. Então, eu acho que ele perdeu um grande momento ali para fazer algo inteligente, né? Mas incitar, inclusive, as pessoas com palavrões, aquela coisa baixa, ridícula, rasteira, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né, Fábio Júnior? Eu acho que tem que aprender um pouquinho. Né, a fazer protesto e você se espelhar, como você falou aí, nos grandes que nós temos ainda no Brasil, como Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil e tantos outros, né, que músicas bem elaboradas e protesto inteligente. 8 horas e 19 minutos, nós voltamos daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate.
de volta ao Rádio Debate aqui da sua Paulo FM, com apoio do supermercado Alírio Tibúrcio. Vai fazer suas compras, vá lá, na Quitanda, preço e qualidade da roça direto para sua mesa. Tomate por 89 centavos, refrigerante Fanta, 2 litros, você compra 2 e ganha 1 Guaraná Quarte, 2 litros, iogurte Popaninho por 49 centavos, iogurte Chambinho Max por 69 centavos, macarrão Pilar, apenas 1,39, arroz Mariano por apenas 1,99, creme Cracker Pilar, 1,78, suco Chamito, 99 centavos, óleo de soja soia, 2,97, fubá novo milho por apenas 59 centavos, essas e muitas outras promoções disponíveis nas duas lojas supermercado Alírio Tibúrcio. Olha, somente a Brastu tem um pacote ideal para você. A partir de R$ 1.300, dividido em até 8 vezes no cartão de crédito, você adquire o pacote completo para a Costa do Sauípe, com transporte, hospedagem, bebidas e comidas inclusas e muito mais. Viaje com a Brastu para a Costa do Sauípe, de 16 a 20 de setembro, últimas vagas. Brastu, ao lado da Igreja de São Cristóvão, telefone 3731-5575. É, também com a gente, a Comercial Deixo tem fio torcido na NET por apenas R$ 23,77 à vista, peça fechada. Fitness estampado R$ 22,70 à vista, também a peça fechada. Hoje não fecha para o almoço, que segunda e terça a Comercial Deixo não fecha para o almoço. Telefone 3731-3636. E CI Iluminação, equipamento de som e iluminação de última geração para garantir o sucesso da sua festa. CI Iluminação, ligue 3731-8033, 3731-8033. Olha, está no blog do Hinaldo Sampaio. Denúncia da revista Época vai agitar Brasília nesta terça-feira. Reportagem da revista Época, divulgada final de semana, afirma que os senadores Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, Romero Jucá, PMDB de Roraima, e Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, receberam contribuições eleitorais do dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa, conforme relato feito pelo empresário em delação premiada. De acordo com a revista, o dinheiro saiu de contratos das obras da usina nuclear Angra 3, em Angra dos Reis. Ela diz também que o então presidente da Eletronuclear, Almirante Otton Pinheiro, que está preso, encontrou-se pessoalmente com o dono da UTC para pedir contribuições para o PMDB. O dono da UTC contou ao Ministério Público Federal ter se encontrado com Renan Calheiros no Hotel Emiliano, em São Paulo, e que o senador lhe pediu R$ 1,5 milhão para a campanha do filho, Renanzinho, do PMDB, então candidato a governador de Alagoas. Disse também que no jantar com o senador Romero Jucá, em São Paulo, este lhe pediu o mesmo valor para a campanha de um filho, que era candidato a vice-governador do estado de Roraima. Não se elegeu. Quanto a Edson Lobão, lhe teria pedido R$ 1 milhão de reais como parte do contrato celebrado com a Eletronuclear e que o dinheiro teria sido pago em espécie. Todos negam o recebimento do dinheiro. Parece que essa operação da Lava Jato, a Polícia Federal, não tem fim, né? E cada semana aparece algo mais.
Então é um negócio como quem vai ali e volta, né, rapaz? É um negócio fácil danado. 3 pessoas aqui, 1,5 milhão, 1,5 milhão, 1,5 milhão. É um negócio fácil danado de arrumar 1 milhão, né? E aí a gente observa, né, para onde o nosso dinheiro está indo. Né? Dinheiro aí que poderia servir para tantas coisas, né, que nos falta nos serviços públicos, e observamos aí que o dinheiro, para onde de fato o dinheiro vai. E, de certa forma, outro ponto que podemos observar é que, nesse caso aqui, o PMDB entra totalmente no pacote. Né? Entra totalmente no pacote. Ou seja, a cada dia se coloca o PT, que já está no fundo do poço, né? Por mais que tente se sair desse fundo do poço, mas aí, na linha de sucessão do PT, está o PMDB. Mas também na linha de corrupção se encontra esse mesmo PMDB, né? São, às vezes, as interrogações que se coloca. A presidente Dilma renunciar em um determinado momento, existiria novas eleições. A presidente Dilma renunciar em outro determinado momento, quem assumiria era justamente esse PMDB que não sabe largar o osso nos governos. Eu gostaria de saber em que local do país, em que estado o PMDB é oposição. Né? O difícil é você encontrar o PMDB como oposição em algum local. Né? Até porque eu lembro quando o Eduardo Campos dizia, a gente tem que tirar o PMDB do governo. Mas ele colocava o PMDB do governo aqui no estado de Pernambuco.
Verdade.
Ao mesmo tempo. Né? Então, são situações difíceis. Né? tira o PT, coloca quem? Hoje é necessário se analisar, infelizmente. Chegamos a um momento que as ideologias partidárias de fins da década de 80, início da década de 90, acabaram. Acabaram. São poucos os partidos que a gente observa com uma luta ideológica. Eu coloco dois nesse momento. PCdoB e PSOL. Não vejo outros partidos. Os demais, a gente tem que ir em busca de nomes. Né? Ao invés de partidos, a gente tem que ir em busca de nomes. E às vezes é tão difícil analisar esses nomes. Por exemplo, nós tivemos uma eleição para o Senado agora em 2014, e o nome que respirava ética, moralidade, não sei quantos anos de mandato e sem nenhum arranhão na política, se chamava Eduardo Suplicy. E foi retirado do cargo, né, um dos poucos nomes do PT que você vê honestidade, foi tirado do cargo. Eu lembro até no caso do Celso Daniel, que foi o Eduardo Suplicy que foi indicado para investigar o caso, se começou a colocar: Eduardo, você com sua história, você vai sair do PT e procurar outro partido? Ele disse: não vou. Por quê? Se eu sair do meu partido, eu vou procurar que partido? Porque a gente observa que se tem problema no partido ao qual eu estou, vai ter problema em todos os outros partidos. Então, vou estar saindo de um problema para entrar em outro. Eu vou tentar consertar o meu partido. Vou tentar consertar o meu partido. Não conseguiu e acabou perdendo o seu cargo público, podemos dizer assim. Não foi reconduzido. Então, é um momento que a população não vai poder olhar para as siglas ideológicas partidárias, com exceções de uma ou outra. Mas sim ter que olhar para as pessoas, né? As eleições de 2016 vai ser em cima muito disso, em busca de combater a corrupção e olhar para as pessoas. Porque se for em busca de um partido, está perdido. Né? A gente observa aí quantos partidos não estão envolvidos dentro dessa operação Lava Jato.
Agora 8 horas e 33 minutos, 8h33, a Justiça Federal, não sei se chegou a ver isso, o Rominick, a Justiça Federal vai investigar as campanhas de Lula e Dilma, está no jornal O Globo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, encaminhou ao juiz Sérgio Moro documentos relacionados a suspeitas de arrecadação ilegal por parte das coordenações de campanha de Lula em 2006 e de Dilma em 2010. A informação é do jornal O Globo. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou pedidos de investigação ao Supremo Tribunal Federal contra as campanhas do ex-presidente Lula, de 2006, e da presidente Dilma Rousseff, de 2010 e 2014. Eles tomam como base a delação premiada do dono da UTC, Ricardo Pessoa, que afirmou aos investigadores que fez doações para o PT como parte do pagamento de propina por obras obtidas junto à Petrobras. Em 2006, Lula tinha como tesoureiro o ex-deputado e ex-secretário de Saúde da Prefeitura de São Paulo, José de Felipe Júnior. Já em 2010, quem exercia a função era João Vacari Neto, que está preso no Paraná, acusado de participação no esquema da Lava Jato. Em 2014, quem era o tesoureiro da campanha presidencial é o ministro Edinho Silva. Pelo fato de Felipe Vacari não ter foro privilegiado, o ministro Teori Zavascki determinou que a investigação fosse encaminhada à 13ª Vara Federal de Curitiba. Como Edinho tem foro privilegiado, a investigação contra ele tramitará no STF. Pelas informações de O Globo, Pessoa afirmou que a campanha de Lula em 2006 contou com repasses de dinheiro em espécie e sem registro no Tribunal Superior Eleitoral. O dinheiro foi proveniente de um consórcio com obras no exterior, integrado pela UTC e entregue no Comitê de Campanha Petista. Já em 2010, existe uma suspeita de que recursos desviados da Petrobras foram utilizados na campanha da presidente Dilma. Então, por isso, foi encaminhado aí por Teori Zavascki ao juiz Sérgio Moro para que sejam investigadas as campanhas de Lula de 2006 e de Dilma de 2010. Rominick.
Silvio, recentemente, o Janot, né, o Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, colocou que as contas de Dilma, pediu até o arquivamento, que as contas da presidente Dilma de 2014 não deveria ser analisada novamente pelo TSE, isso porque a mesma teria sido aprovada pelo mesmo órgão o ano passado, final do ano passado, até para que
Ele falou que não era bom para o país estar só discutindo questão de campanhas eleitorais.
Exatamente, né? Até porque a própria precisava ser empossada e o TSE teria que fazer esse trabalho, né? Agora, eu também analiso uma questão, Silvio. Concordo em parte com o Janô, até para não ficar moendo e não terminar a eleição, porque o que a gente observa é isso, né? Não terminar a eleição. Contudo, a partir do momento que se encontra indícios, é necessário investigar. Né? Os tribunais de contas, os tribunais eleitorais, o Supremo Tribunal Federal, está sujeito ao erro, né? Ele pode ver que uma coisa está certa nesse momento, né? Mas pode, em uma lupa, se encontrar o erro. Então, se for encontrado o erro, principalmente devido a essas questões da Operação Lava Jato, tem que se investigar. E se acha que não errou, né? Se o político acha que não errou, por que não investigar? Então, é necessário sim. A gente observa aí que essa questão da Petrobras, essa corrupção na Petrobras não é de hoje. Nós observamos que essa corrupção na Petrobras financiou, segundo as investigações, diversas campanhas, não só limitada ao presidente, esses supostos financiamentos, não foi limitado apenas a presidente Dilma e ao ex-presidente Lula, tiveram outros políticos também. Agora que também, se vamos investigar, vamos investigar tudo, né? Vamos investigar tudo. Esse é o meu pensamento. Se há indícios, por mais que a conta já tenha sido aprovada, é necessário que se investigue, né? Não custa nada dar uma conferida nesse material.
Agora 8 horas e 38 minutos. Olha, quando o assunto é educação, Pernambuco está dando uma aula para o Brasil. Foi assim o resultado do Enem publicado em agosto. 6 escolas públicas do nosso estado foram entre as 10 melhores do país. Do Agreste foram escolas de Sairé, São Vicente Ferrer, Jurema e Passira. E no Sertão, uma escola de Exu e outra de Dormentes. Além disso, a escola de aplicação da UPE também se destacou, sendo a 5ª escola pública mais bem avaliada no Brasil. Governo de Pernambuco, juntos, fazemos mais. Olha, está no blog do Ney Lima, trailer da Guarda Municipal de Santa Cruz está sendo usado em São Joaquim do Monte, denuncia vereador. Em tempos de aumento da violência em Santa Cruz, um trailer que foi adquirido para servir a Guarda Municipal da cidade está sendo utilizado no município de São Joaquim do Monte. A imagem foi divulgada nas redes sociais ontem pelo vereador Carlinhos da Coab. É lamentável. Enquanto Santa Cruz sofre com a violência, o trailer, que era para estar nos bairros em Santa Cruz, está prestando serviço à Prefeitura de São Joaquim do Monte, declarou o vereador nas redes sociais. O blog do Ney tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Cruz, mas as ligações não foram atendidas. Então tá aí, quando o pessoal reclama aqui da questão da violência, esse trailer servindo a outra cidade. E aí o bloco tentou explicação por parte da assessoria de imprensa da prefeitura, mas não obteve sucesso.
Romilique. É necessário que a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe se pronuncie o mais rápido possível, né? Até para que nós possamos ouvir os dois lados da moeda. Porque senão a gente vai analisar só a fala do vereador Carlinhos da Coab, que é grave, né? Temos que saber quais foram os motivos que esse trailer foi para lá em São Joaquim do Monte, teve uma festividade lá grande, uma festividade que tradição todos os anos, mas o porquê de ter ido para lá? Qual foi a parceria firmada entre Santa Cruz do Capibaribe e São Joaquim do Monte? Então a prefeitura tem que dar a explicação o mais rápido possível. Por quê? Aqui em Santa Cruz nós estamos passando por um momento de insegurança total. Estava até ouvindo o Agnaldo Silva fazendo uma fala hoje, abordando que de 7 horas da manhã a 7 horas da noite, o número de assaltos no dia do feriado foram enormes. E citou aqui os diversos números. Semana passada, nós tivemos 11 veículos assaltados em Santa Cruz do Caparibe em um único dia, né? Então isso é gravíssimo. Tivemos aí nesse final de semana um pronunciamento de um empresário de Santa Cruz do Caparibe que está rolando nas redes sociais, que é de fundamental importância e demonstra direitinho como está a segurança de Santa Cruz do Caparibe. Então nós estamos passando por um momento terrível, onde esses trailers poderiam estar sendo usados em nosso município, nos diversos bairros de nosso município, porque não só tem um trailer, e mesmo assim a gente não observa esses trailers onde estão sendo usados, e quando é encontrado um desses trailers, está em outra cidade, como foi propagado pelo vereador Carlinhos da Coab, e divulgadas as fotos que também estão nas redes sociais. Para que eu possa fazer uma análise contrária da fala do Carlinhos, é necessário a prefeitura
se pronunciar,
que até o momento não. Então, por enquanto, a verdade é a do vereador Carlinhos da Coab, infelizmente, porque nós estamos passando, repito, todo mundo está sentindo a insegurança de Santa Cruz do Caparibe, e situações de incompetência como essa não deveria existir nesse momento.
Bom, 8 horas e 42 minutos, 8h42, Romenick Stevens, até amanhã.
Até amanhã, Silvio, um forte abraço.
Você desfilou, marchou,
fez
igual Natário.
Não. Né?
Porque Natário, algumas pessoas viram ele com... Até Márcia que fez aqui, né, a descrição do que ele estava usando, né? Um sapato conga, isso, né? Com aquele meião que vai até perto do joelho, aquele joelho lindo, né? É um shortinho, né, curtinho, com suspensório.
Teve
negócio
com uma
assim.
Peruca. Hein? Teve que pôr uma peruca para não queimar muito.
Tinha peruca também?
Tinha.
Pois é, foi um negócio meio estranho, né? Até a gente pediu que alguém fotografasse ou até fizesse uma montagem que a gente acreditava, né? Para colocar nas redes sociais. Não sei se fizeram, né?
Tava parecendo o Jajá, aquele do Zorra Total, lembra? Pronto.
Ô, Menique, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A seguir, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Estamos começando aqui a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. A partir de agora, eu e os meus companheiros estaremos até às 10 horas da manhã trazendo a política nacional do estado e principalmente de Santa Cruz do Capibaribe. Na técnica, continua a Márcia Arantes. Eu quero aqui abraçar Lúcio, Lula, o Marreco, Mulambo, Zezé, lá no Pindurão, a esposa também, o pessoal todo no Pindurão. E esses dias, final de semana, né, eu cheguei a conversar com eles e são ouvintes fiéis aqui do programa. Então, Lúcio, Lula, o Marreco, o Mulambo e o nosso amigo Zezé, lá do Pindurão, e sua esposa também, a família toda, obrigado aí a vocês pela audiência. Também a Sueli Borges e Dona Corina, né, de Geraldo Borges, um abraço e todo o pessoal, Monique, o Geraldinho, aí no Dona Liga 1, a Graça e Cicinha, na Nova Santa Cruz, lá no Pindurão dos Marcolinos, nós tínhamos a Estelita, Loura, Sr. Otávio e Marina. Pessoal aí, também do Pindurão dos Marcolinos. Então, são todos ouvintes fiéis aqui do programa, que a gente fica feliz, agradece bastante a vocês aí pela audiência. Obrigado, viu? 8 horas e 51 minutos, a pauta, né, inicial, né, vai ser justamente essa a respeito da questão da denúncia do Carlinhos da Coab a respeito dos trailers de segurança aqui de Santa Cruz. O vereador Carlinhos da Coab denunciou segunda-feira, ontem, que um dos trailers que deveriam servir para o povo de Santa Cruz, diante da insegurança em que a cidade se encontra, está na cidade de São Joaquim do Monte, a serviço da prefeitura local. Resta saber quem autorizou essa cessão de equipamentos. Né? Então foi a denúncia aí do vereador Carlinhos da Coab, postou fotos aí nas redes sociais, o blog do Ney tentou entrar em contato com a equipe da assessoria de imprensa da prefeitura e não conseguiu ligação, não conseguiu falar com ninguém, não conseguiu ligação de volta. Então fica apenas aqui a denúncia do vereador Carlinhos da Coab, que os nossos companheiros fazem comentário daqui a pouquinho, e a gente aguarda, evidentemente, os telefones estão à disposição para que a prefeitura possa esclarecer esse caso aqui, né? questão de segurança que vem sendo tão debatida aqui em Santa Cruz, uma necessidade de investimento, e de repente um trailer está lá em São Joaquim. Por enquanto, como disse o Romenique, fica apenas a gente repetindo o que disse o Carlinhos, porque não tem a fala oficial da prefeitura por enquanto. Bom, a gente aguarda inclusive a Magali, que é assessora da prefeitura, né, nos passou informação a respeito desse trailer. A gente está aguardando a possibilidade de alguém entrar no ar, segundo ela, o prefeito está em viagem. E vai tentar alguém, né, que seja da prefeitura, para dar uma explicação mais, explicação, se comunicar com a população a respeito dessa questão que está sendo cobrada aqui. Porque, segundo a Magali, o trailer não é exatamente o trailer da Secretaria de Defesa Social. Ele pertence, trailer pertence a Santa Cruz Cidadã, né, que é um programa da prefeitura ligado aí à Secretaria de Ação Social do município, né, para eventos específicos. Não é o da segurança. Da segurança, segundo ela, são três que estão a serviço realmente da população, para especificamente para a segurança. E esse não faz parte, e foi um pedido aí da paróquia e prefeitura de São Joaquim do Monte, para que esse trailer servisse lá aquela população no momento do evento deste final de semana lá em São Joaquim do Monte. Passa aqui para o Natália Arruda, pode escrever, meu rei, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia o pessoal de casa, não é? Esses dias todos nós estávamos fora do ar, mas estamos aqui de volta para começar a luta da semana, não é? Olha, Silvio, sobre esses trailers, eu acho até interessante, não é? Ir lá para São Joaquim do Monte, Santa Cruz do Capibaribe, que ele seja da cidadania, seja de quem for, está precisando demais de coisas para Santa Cruz do Capibaribe. Eu queria, Carlos Lisboa, eu vi essa semana aqui que tem uma parceria, só não botaram o R, né, o plural, como dizia um anterior. Mas essas parcerias, infelizmente, são muito pequenas para o montante que está celebrado em termos de segurança em Santa Cruz do Capibaribe, Silvio. Eu queria que um trailer desse, ou de cidadania, ou seja, da onde for, que é de Santa Cruz do Capibaribe, estivesse lá nas casas, nas casas ali no caminho do Pará, né? Uns guardas municipais dentro, aí levasse uma água mineral para eles, um lanche à tarde, né? Para que eles estivessem lá com um policial reverenciando os moradores lá das Casas das Caixas. Eu estava no Pará esse final de semana, queria eu que quando viesse do Pará estivesse ali na saída do Pará. Queria eu que estivesse em Cacimba de Baixo. Queria eu que estivesse na Magana, ou no Pindurão, ou na estrada que dá acesso em Barra de São Miguel. Mas em São Joaquim do Manto, tem gente tirando proveito com isso. Tem gente tirando proveito com isso. E eu acho engraçado, viu, Silvio? Tem gente aí que são da ala partidária, que quando eles escutam o programa da gente, Raul, aí eles chegam aonde está um guarda municipal, por exemplo. Você ouviu hoje Natália Arruda, ou Silvio José, ou Ralf, ou os meus companheiros? Não, eu hoje não ouvi porque não tinha tempo. Eles estavam falando de vocês, dos senhores. É assim que se trata lá dentro da prefeitura. Nós não. Nós estamos aqui defendendo, Carlos Lisboa, o patrimônio público. Lá para São Joaquim do Monte, esse santo fez o quê aqui por Santa Cruz do Capibaribe? O que foi que esse santo São Joaquim do Monte fez em Santa Cruz do Capibaribe? Aí nós vivenciando, Silvio José, a maior crise de segurança no município de Santa Cruz do Capibaribe, desde que quando eu era criança. Eu nunca vi uma crise deste tamanho na segurança de Santa Cruz do Capibaribe. Aí aqueles que cercam o prefeito acham que nós estamos aqui fazendo julgamento contra o senhor prefeito. Quem mais defende a prefeitura do município somos nós, Silvio José. Nós que, quando vemos o errado, denunciamos. Ou alguém aí, ou alguém dentro da prefeitura querem puxar o tapete do senhor prefeito? Será que querem? Eu já disse e digo, o prefeito é muito mal assessorado. E continue assim, seu prefeito. O senhor está achando que é bom? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Aí, lá em São Joaquim do Monte, chega tal adesivão, bem bonitão. Prefeitura Municipal de Santa Cruz. Pense num santo que fez alguma coisa por Santa Cruz, esse São Joaquim do Monte.
É, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos. Bom dia, Natália Arruda, Ralph Lagos. Bom dia, Márcia. Bom dia a você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate, em especial a Hora do Debate. Mandar um abraço especial ao meu amigo Amaury Caissara, que não perde um só programa do Rádio Debate. Olha, Silvio, a discussão, na verdade, é interessante. Precisamos até de um posicionamento oficial da própria prefeitura para também poder analisar de uma...
Não,
eu acho que eles têm o dever, eles têm o dever, a prefeitura tem o dever de dar uma... Viu, seu Natália, a prefeitura tem o dever de dar uma explicação à população, porque a informação que a gente tem é, são fotos verídicas aqui, né, reais, que o vereador Carlinhos Jacoab postou mais uma vez, né, foi atrás dessa informação, conseguiu e trouxe, e é verdade. Né? Pelo menos em algumas fotos que eu tive até acesso a ver, está lá o trailer, mostrando o trailer. Do outro lado, atrás, numa parede, tem uma foto do deputado estadual Diogo Moraes com o prefeito de lá, de São Joaquim do Monte. Então, qual foi o motivo real de um trailer, se é da segurança, se é da Secretaria de Cidadania? Eu sei que o trailer é da Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, que foi adquirido com dinheiro do povo de Santa Cruz. Eu sei que o trailer é da Prefeitura de Santa Cruz. Qual foi o motivo real desse trailer estar em São Joaquim do Monte? Será que é porque a nossa situação aqui está bem, a nossa situação aqui está tranquila, não precisa de espalhar esses trailers na cidade? Será que o nosso dia 7 aqui, que foi comemorado no domingo, os desfiles cívicos, que foi comemorado no domingo, será que ocorreu tudo bem? Não houve índice de violência, de assaltos, de roubo? Não houve nada disso? Nós estamos numa cidade zen, tranquila? Será que estamos realmente numa situação agradável para nos darmos o prazer de pegar equipamentos públicos, Natália, de nossa cidade e estar emprestando a outras cidades? Será que estamos numa situação confortável dessa natureza? Eu vou ter que concordar com o vereador Carlinhos Jacoab. Ora, é lamentável uma atitude dessa por parte da Prefeitura Municipal, né, de pegar um equipamento público que poderia estar servindo e talvez foi emprestado, foi cedido a São Joaquim do Monte, porque não está tendo uso. Porque deve estar obsoleto, deve estar sem uso. Porque se ele estivesse tendo uso, não poderia emprestar uma coisa que você está usando. Eu vou pegar o carro de Natália Arruda emprestado, quando Natália precisa do carro para ir para Caruaru. Aí ele não vai poder me emprestar. Ora, se os equipamentos públicos do município de Santa Cruz, de fato, estiverem sendo bem usados, não vai sobrar espaço para estar emprestando a seu ninguém. Então é lamentável, no momento como a gente vive, como nós tivemos relato, Silvio, no último domingo, que foi de roubo, de capacete, de moto, de assalto a celular, a pessoas que estavam transitando na Avenida 29 de dezembro, aí enquanto isso, nós nos damos o prazer... ao desprazer de pegar equipamentos públicos, poderia ser voltado para a segurança do nosso município, que os trailers foram comprados com essa finalidade, mas aí nós temos o desprazer de não, a gente pode estar emprestando a qualquer cidade que seja.
Lisboa.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralph, bom dia, Natália, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes. E um bom dia, de forma assim, especial, para o pessoal do Girimum, rapaz. O Girimum é como o Natália diz, é rádio descendo e rádio subindo.
É, né?
Rádio descendo e rádio subindo, o pessoal escutando o programa aqui do debate na Polo. Não só em Girimum, viu? Eu tive essa semana em Tabocas e o pessoal lá também, Natália, escuta o programa, que é uma beleza, viu?
Virado
num bode. Num bode, numa cabra e num pai de chiqueiro. E em meia dúzia de carneiro. Mas veja bem, eu gostaria de me referir aqui à questão dessa matéria. Primeiro, né, quando a matéria sai do blog, eu não sei se foi a título da redação do próprio blog ou se foi em razão da informação do Carlinhos da Coab, coloca-se que o trailer, ele pertence à Guarda Municipal. A rigor, ele não pertence à Guarda Municipal. Ele é um trailer que está a serviço da política pública, de cidadania, ou seja, de assistência social, da Secretaria de Inclusão, Inclusão Social e Cidadania do município de Santa Cruz do Capibaribe, que não trata especificamente de questões ligadas à questão de segurança patrimonial e muito menos de segurança pública, né? A informação que se tem é que houve uma solicitação, conforme o próprio Silvio aqui colocou, colocado inclusive também, repassado para ele através da Magali, onde o prefeito de São Joaquim e a paróquia de São Joaquim do Monte, em razão dos festejos lá do Damião, não é? E da Romaria de Frei Damião, então se solicitou especificamente esse trailer, não é? Que não está a serviço de forma pontual para a questão de trato de segurança pública, de contribuição de segurança pública da parte do município, e o trailer foi cedido para lá. Tanto é que me parece que essa matéria ela tem muito a ver com a própria fala, inclusive, do vereador em seguida, que ele diz que é lamentável, enquanto Santa Cruz do Capibaribe sofre com a violência, e o trailer que era para estar nos bairros está em Santa Cruz do Capibaribe, né? Os trailers, obviamente, eles têm as suas agendas. Eu até entendo e até coloco, não assim muito na linha do Natálio e do Leone, mas em razão do trailer não ser especificamente da Secretaria de Defesa Social, mas ele, obviamente, poderia ser cedido pela Secretaria de Assistência Social para também tratar dessas questões, mas especificamente ele não trata da questão no que se diz respeito à questão de segurança. Mas eu gostaria, Silvio, de dar aqui um alerta para a população, não é? Que é muito mais importante do que essa denúncia, de que trailer, do que PE-160, do que BR não sei o quê, enfim. É a questão do que foi acordado na audiência pública, provocada pela sociedade civil organizada, com a participação do governo do Estado, através da empresa de economia mista Compesa, o senador Humberto Costa, o Fernando Aragão representando a oposição, prefeito, presidente da Câmara e presidente da Comissão de Convivência com a Seca. Me parece que as coisas, segundo informação, não estão caminhando conforme foi acordado, não estão caminhando conforme foi tratado naquela audiência, né? E Santa Cruz do Capibaribe, no que se diz respeito à questão de abastecimento de recursos hídricos dentro da cota que Santa Cruz recebia por conta da questão, por conta do volume de Jucazinho, sobretudo quando entrou no volume morto de Jucazinho, não está correspondendo, né? Tanto é que chegou até o presente momento em Santa Cruz do Capibaribe, dos 120 mil litros por segundo, apenas 40 mil litros por segundo chegou no final dessa semana, e obviamente por uma questão estratégica, por uma questão da nossa economia, foi direcionado para o Moda Center, né? Continua essa água vindo, Ralf, de forma muito lenta. Se alguém, por exemplo, quiser ir até a estação elevatória aqui, onde se denominava culturalmente de mijada de arraiz, ali na saída da cidade, como que vai para o Matadouro, é muito lenta a questão da chegada dessa água, e diga-se de passagem, eu não posso entender esse tipo...
Então está chegando um terço do que foi prometido, que foi garantido. Prometido,
foi garantido,
não,
né?
Não foi promessa, foi garantido, né?
E inclusive, aí me permito...
O Leonardo Silva garantiu.
O prefeito, né? O prefeito também entrou na fala da Compesa, né? Os vereadores também entraram na fala da Compesa, e me parece que a fala que a Compesa... Que aí o prefeito não tem culpa, se eu passo em verdade para o prefeito, né? O Afrânio também não tem culpa, o Pipoca também não tem culpa, mas aí foi passado, as coisas não estão bem, Silvio e ouvintes, como foram combinados. Haja visto, Ralf, como ia colocando, por exemplo, o bairro do Salgado, que recebe a transposição Petrópolis, a transversão, a reversão, transporte, reversão. Salgado, ele lá... são 130 mil habitantes, né, para um consumo de 160 mil litros por segundos. É uma população, do ponto de vista estatístico, maior do que a população de Santa Cruz do Capibaribe. Então, essa conversa está um pouco assim, meia nebulosa. Santa Cruz ganha para Caruaru, se o povo de Santa Cruz quiser, se a sociedade civil organizada quiser e se os políticos de Santa Cruz quiser. O povo não é ganhar para Caruaru, mas o povo terá a sua cota parte, haja visto que a água é um bem coletivo, não é um bem de Caruaru, não é um bem da Compesa, não é um bem de Zé Queiroz, de Edson Vieira, de Paulo Câmara e assim por diante. Então, alerta para essa questão. E qualquer blog que estiver escutando, meio de comunicação, Alain, Mané, Tumé, Bebé, vá até lá na ETA aqui em Santa Cruz do Capibaribe e verifique como é que está essa situação.
Bom, passar aqui para o Ralph Lagos, a questão, voltando à questão dos trailers.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Natália Arruda, bom dia, Leone, bom dia, Caio, Rafael, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Olha, Silvio, eu acho que quanto a essa questão do trailer de São Joaquim do Monte, a gente precisa ser razoável nas questões. Eu acho que uma cortesia feita pela Prefeitura de Santa Cruz à festa do padroeiro de São Joaquim do Monte, o Frei Damião, eu acho que não expressa nenhuma aberração que se chegue a uma questão como essa. O problema de Santa Cruz é que tudo vira política e política miúda, política pequena. Se é feito a festa de São Joaquim do Monte, a gente sabe que tem muita gente aqui de Santa Cruz que tem uma ligação muito forte com essa festa. Haja vista Santa Cruz é uma cidade que tem um número de católicos muito grande. A ligação que Frei Damião tinha com Santa Cruz do Capibaribe, né? E o problema, qual o problema de o prefeito, numa forma cortês, ceder o trailer da cidadania para a festa de São Joaquim do Monte? Eu ainda não enxerguei o problema, não. Porque se a... Natália, se a questão de segurança pública em Santa Cruz passasse pelos trailers e eles fossem tirados para levar para lá, era uma outra questão. Mas esse trailer não atende à segurança pública.
E aí me permita, Ralf, há assim uma coisa no presente hoje, por algumas pessoas da oposição, que é aquela secura exagerada pelo denuncismo
e pela
que não se certifica nem direito, assim, qual a secretaria que ele é vincular. Bem, eu entendo dessa forma, com todo respeito ao amigo, mas eu entendo dessa forma.
Olha, veja só.
Os municípios podem trocar parcerias, podem trocar serviços.
Só um detalhe, nessa sua fala aí que você diz de uma... Não seria nada demais uma cortesia da Prefeitura de Santa Cruz. Agora, eu acho que teria que ser mais explicado, com mais clareza, determinadas coisas. Porque uma cortesia a um prefeito que é aliado do prefeito Edson Vieira. Porque uma cortesia a uma cidade onde o deputado estadual é Diogo Moraes. Quer dizer, se outras cidades que não tiver um apoio político desse, solicitar de Santa Cruz, também será cedido?
Mas aí você está tratando...
Não, mas aí, olha só, no Carnaval, nós temos aqui um evento...
Pronto,
que aí todo mundo vai para Tamandaré, todo mundo vai para Maragogi, todo mundo vai para São José, todo mundo vai para Barra Grande, então vai distribuir os trailers de Santa Cruz nas praias para dar apoio ao povo.
Deixa eu só lhe dizer uma coisa, Leandro, aí você está sendo primeiro subjetivo. Você dizer que, porque é aliado do prefeito, será que se não fosse isso aí, a gente não pode afirmar.
Mas eu estou falando de fato ocorrido.
Sim.
Pode afirmar, porque nenhuma cidade que não foi aliado
você
não
sabe,
foi.
Você sabe se alguma cidade pediu?
O prefeito pediu,
você sabe se outra cidade pediu?
Você sabe se outra cidade pediu? A Igreja Católica pediu?
Você sabe também se ela pediu?
Eu estou afirmando que não pediu.
Erradíssimo.
Essa festa tem uma ligação tão forte com Santa Cruz, que o deputado José Augusto Maia muitos anos cantou lá e fez uma música
centenas, milhares de
pessoas para lá,
inclusive escutá-lo, muitas vezes não era nem atrás de Frei Damião.
Exatamente, não levou. Eu estou dizendo da ligação, eu estou falando da ligação que essa festa tem com Santa Cruz. E depois, se algum prefeito pedir o trailer da cidadania, qual o problema do prefeito ceder para um final de semana? Normal, é realmente normal, porque tão, olha, veja só, tem outros eventos religiosos aqui em Santa Cruz que o trailer é cedido. Aí eu nunca vi ninguém criticar.
Na cidade,
mas aí eu nunca vi. Mas ele está atendendo um grupo, este tipo de pessoas. E não é para segurança, não. É na cidade, mas ele, olha, além dele estar... Não,
aqui é que está em outro município.
Qual o problema?
Em outro município.
Qual o problema?
Não há problema. A questão é que se está em outro município, certamente não está servindo a Santa Cruz.
Mas esse trecho, como
não está sendo utilizado como deveria ser utilizado.
A segurança não é...
Não, eu não falei que era de segurança,
você
não. Quem
que
falou
tá...
aqui foi,
mas você
foi Natália.
Eu estou dizendo que pode a segurança trabalhar nele.
Em primeiro lugar, os cinco trilhos foram comprados com o dinheiro do povo de Santa Cruz, com a finalidade para a segurança.
Foi do Santo lá.
Se mudaram o foco, deram para a cidadania, deram para a casa de Pantanha, um não sei para quem, aí é outra história.
Exatamente.
Agora, os cinco foram comprados com a finalidade de ser utilizado na segurança.
A gente vai para o intervalo e o Carlinhos da Coab também está na linha.
Ô, Natália, eu não quero fazer defesa, não, Natália. Eu quero dar a minha opinião. Agora, se eu não puder dar a minha opinião, você diz.
Então, concordo.
Porque a opinião.
Eu acho assim. Eu acho que deveria ter um respeito.
Pode,
né?
Concluir.
Não tá. Você tem que ter respeito pelo povo de Santa Cruz e tem que ter respeito pela fala de todas as pessoas que estão aqui.
Momento, Natália. Pois não, Ralf.
Se eu puder falar, Silvio, eu posso continuar?
Pode continuar.
Veja só, eu acho que isso é um programa de debate e de divergência. Se for aqui para todo mundo dizer a mesma coisa, só é preciso vir um por dia. Não é preciso vir os quatro. Minha opinião é que isso não tem nada demais o prefeito ceder um trailer da cidadania para uma festa do padroeiro lá da cidade de São Joaquim do Monte. É minha opinião, esse trailer não estava servindo para segurança. A questão de segurança pública em Santa Cruz é muito mais profunda do que um trailer. É muito mais profunda, por exemplo, do que a mudança de uma delegacia. É porque a questão, Silvio, é sempre tratada como em Roma, a pão e circo. Enquanto tiver isso, está tudo bom. Enquanto tiver o denuncismo de tudo, ora, tem tanta coisa para ser averiguada, tem tanta coisa para ser investigada, um trailer, dois dias, numa festa, peraí.
Uma pessoa diz aqui, tem dois aí defendendo o prefeito, e o próprio prefeito assume que está errado, que nem liga para explicar, afinal, telefone 6511, a informação da assessoria que o prefeito está viajando, né? Porque a gente recebeu essa informação agora, que o prefeito está viajando. Outra pessoa aqui, parem de brigar pelo trailer, ruim está segurança e os políticos aqui que não estão nem aí. O trailer que se exploda, né? Afinal, telefone 3152. Bom dia, Silvio José. Bom dia, senhor José. Aqui é Carminha da Nova Santa Cruz. Eu quero é água. A Compesa não liberou uma gota de água para a Nova Santa Cruz. E olhe que fui assistir o diretor da Compesa falar. Quer dizer, prometer. Final telefone 6423, amiga Carminha. Um abraço, Carminha. Deixa eu ver aqui. Ralf é o único comentarista sensato do programa. A Natália só grita e Leone um defensor. Final telefone 0012.
Estou para defender o povo de Santa Cruz, vou defender.
Uhum. Bom dia, pessoal da Polo FM. Como posso entrar em contato com vocês? É um 1245 aqui, o convencional, tá bom? Pode ligar e entra em contato. O WhatsApp também. Deixa eu ir para o Carlinhos, depois você fala um recadinho do ouvinte aí, né? Carlinhos da Coab, bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Leone, Ralf, Carlos Boa. Bom dia, meu senhor. Bom dia, minha senhora, que está nesse momento ouvindo a Rádio Polo FM. Essa denúncia que a gente coloca aí na questão dos trilhos em Santa Cruz de Caparibe, é porque a gente pediu informações até ao pessoal da Secretaria de Cidadania de Santa Cruz de Caparibe, onde foi informado que uma parte dos trilhos que a gente não via na cidade de Santa Cruz de Caparibe estava em reforma. Já foi até falado que estava em reforma na cidade de Bezerro e nada de dar explicações, porque é difícil a gente receber explicações da prefeitura. Aí, o que acontece? Misteriosamente, esse trailer aparece na cidade de São Joaquim do Monte. Aí, muitos criticam, dizem, o vereador não faz nada. Se o vereador Carlinhos da Coab tem deixado aquele trailer lá, do jeito que estava lá na cidade de São Joaquim do Monte, e de lá fosse para outro lugar, a responsabilidade ia ser da gente, porque ele não denunciou, porque a gente não correu atrás. Então o prejuízo ia ficar para o povo de Santa Cruz de Caparibe. Esse negócio de ser denuncismo, não sei o quê. Olha, a gente tem que correr para saber, para ter informação, por que aquele trecho está lá. É bom lembrar também, diferentemente do que foi falado aí, o prefeito de lá tem alinhamento com o deputado Diogo, com o prefeito de Santa Cruz, sim. Diogo é apoiado pelo prefeito. Olha, quando o Roberto Asfora era prefeito da cidade de Brejo de Amadeus, quem não se lembra? Tem muitas pessoas, até de São Domingos, era difícil ser atendido no hospital aqui em Santa Cruz do Caparibe. Não vamos com dois pesos, duas medidas, não. Se Carlinho não tem falado, não tem corrido atrás, o povo ia dizer, sabe o quê? Esse vereador não faz nada. E está aí os beijos de Santa Cruz em outra cidade. E quando se fala, Carlinhos, você diz que duas secretarias, de outra secretaria, pouco importa. Isso é da gente, é daqui de Santa Cruz de Caparibe. Esse negócio de cortesia do prefeito vai chegar um ponto agora, sabe o que é? É de um prefeito de outra cidade dizer, ô Edson, manda uma ambulância para cá, faz uma cortesia aqui para minha cidade, manda uma ambulância para cá, que aqui a gente está precisando. E se a gente não for, vai mesmo. Enquanto Santa Cruz sofre.
O Carlinhos, o senhor tem uma pergunta. O Carlinhos, o senhor pergunta. Carlinhos.
Quais são os documentos que estão sendo tirados dentro dos bairros aqui em Santa Cruz do Caparibe, nesse trecho, que deveria estar fazendo isso? Está fazendo mutirão nos bairros de Santa Cruz para tirar documentos? Porque Santa Cruz do Caparibe é uma cidade que não está tirando documentos do pessoal. É 90 dias para chegar um documento aqui em Santa Cruz. É isso que a gente tem que debater.
Carlinhos, sim, só uma pergunta aqui, rapidinho. Uma pergunta do Ralf Lagos. Diga, Ralf.
Bom dia, vereador Carlinhos. Bom dia, Ralf. Vereador, nessa sua linha de raciocínio, há um ano atrás, por exemplo, há um ano e em algumas vezes no governo passado de Tonho do Pará, a Secretaria de Saúde de Santa Cruz precisou do raio-x da Policlínica de São Domingos, que é município do Brejo de Amado Deus. Nessa sua linha de raciocínio, então, não era para o povo ser atendido lá em São Domingos.
Tá louco, rapaz, lá São Domingos e Santa Cruz, Ralf, é uma parceria que tem, a gente não deve ter discriminação nenhuma, o que eu falo, sabe o que é?
Aí deve ter com São Joaquim do Monte.
Tá fora, que era contra o prefeito Sete Vieira, tinha umas discriminações que não é pra ter, Ralf.
Felicidade desse partido é Fernando Araújo.
Você tá no ar, você tá no ar. Não, eu que tô fora do ar, microfone aqui, pronto, agora sim, diga.
Não, então, mas eu tô, na sua linha de raciocínio, por que é de outro município, não serve, não deve ceder. São Domingos é outro município. É outro município é do Brejo de Amado de Deus. Aí quer dizer que não era para ter sido atendido, não.
Olha, essa linha que você quer pegar para eu cair, para eu jogar, é uma opinião sua, tá entendendo? A minha opinião era que esses trilhos eram para estar em Santa Cruz do Caparibe e seguindo ao povo. Ou na Secretaria da Guarda Municipal fazendo a segurança, mas já foi colocado para ficar na Secretaria de Cidadania, que estivesse nos bairros de Santa Cruz do Caparibe. Olha, você está nos ouvindo nesse momento. Quem é que prova que esse trem está lá só há dois dias? Se tem trem que sumiu aqui de Santa Cruz do Caparibe, o pessoal disse que estava em reforma da cidade. Quem sabe não estava lá mais tempo? Teve lá, porque a gente teve lá e viu lá, quando a gente foi, o pessoal foi para Romaria, e a gente viu lá e saiu de Santa Cruz do Caparibe, Raul.
Bom, deixa eu ir para outra linha, viu, Carlinhos, que a vereadora, aliás, a secretária, né, de Articulação Política, Jéssica Cavalcante, está na linha. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes e debatedores aí da Rádio Polo. Né, a gente entra, né, justamente porque eu estou ouvindo desde o início todos os debates acerca dessa questão do trailer. Lamento muito da pequenez do pensamento do vereador Carlinhos Jacoado, onde a gente tem um trailer que foi solicitado pela paróquia e pelo prefeito de São Joaquim do Monte para servir nesse final de semana que lá está tendo um grande evento, não é isso? E aí, logicamente, que a gente não tinha nada demais em viabilizar esse trailer por apenas esse final de semana, tendo em vista que esse trailer, ele justamente faz o papel de estar nos bairros quando a gente tem as nossas ações, como, por exemplo, prefeitura nos bairros. Né, infelizmente o vereador nunca compareceu em nenhum evento desse para verificar a ação cidadã que a gente leva para os bairros, inclusive o trailer serve, né, de espaço às vezes para ser os médicos atenderem a população, quando a gente não tem um ponto de apoio, como foi a semana passada no Jaçanã,
né, não tendo o comprometimento desses trabalhos, né, o trailer nesse final de semana estaria parado, não houve nenhuma problemática do prefeito ceder, né? Eu acredito que os municípios, eles às vezes um precisa do outro, né? A gente vê aí algumas situações, como São Domingos às vezes precisa da gente, a gente precisa de São Domingos, no caso do Brejo da Madre de Deus, né? Às vezes a gente solicita o automóvel para as nossas ações e outros municípios também. E eu acredito que essa parceria, não comprometendo os trabalhos dentro do município, não há motivo de forma nenhuma de não ser viabilizada. Eu queria informar a população que os trailers que são direcionados para a segurança, eles não foram retirados do local, um está ali no Transformar, o outro está no Calçadão e o outro está em ponto fixo, também lá em Poço Fundo. Infelizmente, o que a gente vê, né, isso é uma tentativa de denuncismo do vereador Carlos Jacob, né, que deveria muito era fazer o papel dele enquanto vereador, buscar justamente nos seus aliados que ele tem, né, melhorias para Santa Cruz do Caparibe, e ele não tem feito esse papel e fica buscando o tempo todo tirar o direcionamento do povo de Santa Cruz no tocante à boa administração que o prefeito Edson Vieira tem feito nossa cidade.
Bom, deixa eu passar rapidinho mais uma vez para Carlinhos, até para ele, para a gente concluir, tá certo? Depois volto para a vereadora Jéssica. Pois não, Carlinhos?
Aliás, vereadora não, ex-vereadora, né, Jéssica? Diz a vereadora Jéssica que você, em vez, também deveria fazer seu papel. Em vez de estar defendendo o prefeito, defender o povo de Santa Cruz do Caparim, que lhe paga para isso. Para você ver a questão da segurança, qual você fala, e você pode acompanhar, que você é uma professora muito sabida, acompanhar pelo portal da transparência, sabe o quê? As câmeras de vídeo monitoramento que estão sendo instaladas aqui em Santa Cruz do Caparibe. E Silvio lembra muito bem quando eu entrei na rádio aqui dizendo que queria estar na reunião para cobrar, daquela reunião que teve lá em Recife, para cobrar as questões dessas câmaras de vídeo monitoramento aqui da cidade. E é requerimento de Carlinhos da Coab. Você pode dar uma acompanhada, Jéssica, e ver essa questão. E quando você fala que Carlinhos não deve vai fazer o papel dele, mais papel do que eu tenho feito, Jéssica, e colocar o prefeito que está aí denunciado para retornar 1.700.000 para o corpo de Santa Cruz do Caparibe, eu acho que isso é um trabalho muito excelente. Eu quero que você faça o trabalho que você disse que tem uma falta de trabalho, qual é o trabalho que você tem prestado para o povo, e não defender o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira. Mas a questão é uma luta e até uma opinião minha, que esses trailers fossem colocados para a questão da segurança de Santa Cruz do Caparibe, como era no tempo de José Augusto, que se via para a questão da segurança. Foi colocado, vinculado em outra secretaria, não tenho nada contra que quem manda é o presidente, mesmo que está com a caneta aí, né? Mas naquele tempo a gente tinha esses trailers para estar a serviço do fundo da questão da segurança. E dizer assim, não sou nada contra, mas emprestar, né? Agora Santa Cruz é uma mãe, eu prefeito bom esse de Santa Cruz, empresta tudo. Então, já que a Rádio Polo pega muito bem, vocês prefeitos da região, peça cortesia, peça ambulância, peça carro-pipa, peça de tudo que o prefeito, que agora é cortesia que está. Enquanto o prefeito está servindo de cortesia para os amigos dele, prefeito da região, o povo de Santa Cruz do Caparibe sofre com a insegurança que está. O povo de Santa Cruz do Caparibe sofre com a questão de documentos que não são criados aqui na cidade, que deveriam servir para isso, ex-vereadora Jéssica. Essa questão que a gente tem batido e batalhado para que o povo de Santa Cruz do Caparibe não seja lesado. Dizer que é denuncismo. Será que foi denuncismo de Carlos da Coab? O bolo de R$120 é denuncismo a KMC locadora? Para com isso, rapaz. Vamos defender o povo de Santa Cruz do Caparibe.
Bom, deixa eu passar então para a vereadora Jéssica, secretária Jéssica, secretária de articulação, para a gente fechar. Pois não, Jéssica?
Para a gente ver o quanto o vereador Carlos da Coab é leviano. Primeiro, se ele acha que eu não tenho serviço prestado à Santa Cruz e não estou fazendo meu trabalho, esse é o papel dele, fiscalizar. Ele vai na prefeitura e vai me acompanhar para ver se eu estou fazendo o trabalho, entendeu, que é direcionado a mim ou não. Outra coisa, o vereador, ele precisa deixar de faltar na Câmara dos Vereadores, né? Ele precisa deixar de faltar e fazer o papel dele enquanto vereador, porque ele falta bastante, entendeu? Fica o tempo todo jogando para a população, como você mesmo está vendo aí alguns depoimentos dele, né? Fica dizendo, inventando por aí nas redes sociais, que não foi, por exemplo, entregar as fardas aos alunos da rede pública, tudo sendo invencionismo, né? Para tentar tirar o foco da falta de trabalho dele e de muitos da equipe dele. O prefeito Sérgio Vieira tem estado preocupado com todas as situações de Santa Cruz do Caparibe e tem ido buscar resultados, sim. Logicamente que não se vai resolver tudo de uma só vez, mas a gente vê e comparar o serviço que foi feito pelo prefeito Sérgio Vieira, né, com obras aí para Santa Cruz do Caparibe, e o grupo do vereador Carlinhos da Coab foi que fez no período que passou na prefeitura de Santa Cruz do Caparibe. E ele era um militante atuante e eu nunca vi ele defendendo o povo de Santa Cruz em meio a tantas roubalheiras que foram impostas pelo grupo dele. Né? E aí, Silvio, a gente reafirma, né, que o prefeito Sérgio Vieira e Santa Cruz do Caparibe é parceiro, porque a gente acredita que essa parceria, não só de Santa Cruz para outros municípios, como também a gente precisando, o prefeito vai, que é um prefeito muito bem relacionado na região, vai estar também buscando esse apoio, né, isso, e viabilizando algumas situações quando nos faltar e quando nos for necessário. E eu acho importante, né, isso é uma cortesia, foi solicitado pela paróquia, foi solicitado pelo prefeito, não comprometendo os trabalhos de Santa Cruz do Caparibe, a gente entende que não haveria nenhum tipo de problemática em viabilizar um final de semana um trecho de Santa Cruz do Caparibe. No mais, a gente agradece a todos que estão nos ouvindo e pede para que as pessoas que tiraram as identidades nas quadras de Santa Teresa, que foram uma quantidade significativa, já está à disposição na Secretaria de Cidadania e Inclusão, porque a gente vive justamente buscando formas de melhor atender o povo de Santa Cruz.
Tá bom, 9:44, intervalo. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Jéssica. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Pois é, estamos de volta com a hora do debate aqui pela sua Polo FM, com apoio do Tibúcio, supermercado Alírio Tibúcio, dois endereços, duas lojas com grandes promoções para você. Tomate na quitanda por apenas 89 centavos. Tem ainda o refrigerante Fanta, 2 litros, você compra dois e ganha um Guaraná Quarte de 2 litros. Iogurte Popaninho, 49 centavos. Iogurte Xambinho Max, 69 centavos. Macarrão Pilar por apenas 1,39. Arroz Mariano, só 1,99. Creme Cracker Pilar por apenas 1,78. Suco Chamito, 99 centavos, óleo de soja soia, 2,97, fubá novo milho por apenas 59 centavos. Essas e muitas outras promoções disponíveis para você no supermercado Alírio Tibúcio, o número 1 da cidade, no Santo Agostinho, ou também aqui na Avenida 29 de Dezembro. Com a gente também o Siqueira Vasconcelos, é nosso amigo Ari da CELP, locação de MUNC, e também a venda de postes de cimento, postes de concreto. Então, se você está precisando do caminhão MUNC, né, segurança, qualidade, para remoção, transporte e içamento de equipamentos e postes de concreto também, Siqueira e Vasconcelos, né, tem para você. Na rua João Deodato de Barros, Dona Dom, telefone 3731-2628 ou 99981-7417. É o nosso amigo Ari da CELP, que é um caminhão MUNC ou um poste de concreto que é adquirir. Então, você, aluguel do caminhão MUNC e venda de postes de concreto é com o amigo Ari da CELP. Diga, Natália, você tinha um recado do ouvinte aí?
Seu João Miguel, né? Seu João Miguel, da Manancial Rações, lá no São Jorge, ele disse que não perde um só programa, viu? Seu João Miguel, um abraço aí para você e toda a sua família aí no bairro São Jorge.
Ô Silvio, diga. Deixa eu mandar um abraço para meu amigo César Sobrinho e sua mãe, a Rita de Cássia, e para todos do grupo Direto ao Ponto, e também para meu amigo Bidinga.
Bidinga do acordeão.
Tá errado.
Porque Bidinga do acordeão tem que andar com o acordeão.
Exatamente.
É verdade.
Mesmo quando tiver tocando, dá pra ter
não é Bidinga, se não andar com o acordeão.
Mandar um abraço também para o Dantiele. Dantiele, lá no Bela Vista, né? Que é ouvinte fiel do programa.
Dantiele,
e o Dante é muito
preocupado com a questão da segurança. Na minha casa, lá na Vila do Pará, né? O Bruno, um abraço para você também, né?
Silvia, aqui é Wesley, do Nova Morada. Eu queria saber da Secretaria de Educação quando é que a quadra do João Maia vai ser terminada, porque ela começou no final da gestão de Toninho do Pará e até agora não fizeram mais nada. O que fizeram foi tirar o telhado que estava e outra está servindo de esconderijo para os malandros, para roubarem e usarem drogas. A quadra do João Baia faz tempo mesmo, começou na gestão Tonho do Pará, parou, né? Retiraram as telhas para utilizar para uma outra escola, teve alguma coisa nesse sentido também, e está parado lá, né? Está parado. Bom dia. Não tem como ser normal, uma cidade que falta tudo, fica emprestando uma coisa que poderia estar servindo para muitas coisas aqui, mas tem sempre alguém para defender. Final telefone 8556. Aqui apenas um grupo, né, um grupo Smaltec, tem um grupo aqui. Silvio, por que o prefeito anda nas ruas para ver o descaso? Acho que porque não anda, né, nas ruas para ver descaso. Acho que é uma cobrança. São muitos. Minha rua faz 5 anos que tem uma vala. É porque já falei com ele, fica triste com essa gestão. Agora, se a vala fosse de frente da casa dele, é o Carlos da Palestina, reclamando dessa vala aberta em frente de sua residência. Bom dia, é um descaso que estão fazendo com o povo lá no calçadão Miguel Arraes de Alencar. A falta de segurança, os postes apagados e todos nós que trabalhamos lá pagamos os nossos direitos, então a prefeitura faz a parte dele. Ontem um cliente foi roubado lá no calçadão. Cadê a segurança de lá? Final telefone 4232. Outra pessoa aqui, a Igreja Católica é bem pobrezinha, que não tem nem condições de comprar um trailer. Robson, né, tá reclamando também. 9828. Silvio, Ralf tá certo. Ralf tá certo, além de lindo. aí ela disse que você está certo. Depois seguiu, começou a babação de Jéssica no ar. Silvio, não aguento mais essa insegurança. Me roubaram esta semana e assaltaram minha irmã. Tenho medo de sair de casa, até a luz do dia. Ontem tive até pesadelo sendo assaltada. Perdi o sono. Final telefone 3306. Bom dia, Silvio. Sinceramente, essa prefeitura de Santa Cruz está uma vergonha. Me faz também aqui críticas a Jéssica Cavalcante. Bom, 9:56, eu vou ler aqui rapidinho um texto. Na verdade é uma opinião, né, do José Wilson Chagas, mas ele fez uma análise tão interessante aqui que cabe também a reflexão de vocês depois do intervalo, tá? Tá no blog Opinião, vamos comemorar nossa falsa independência. Vamos aplaudir o desfile cívico dos guerreiros fardados em plena avenida, mesmo que o clima seja de pânico e insegurança. Vamos parabenizar todos os nossos representantes, que sempre se fazem presentes nas fotografias, em especial ao lado de crianças, mesmo que tais crianças sejam esquecidas em diversos fatores causados pela falta de sensibilidade daqueles que deveriam olhar para elas. O Brasil comemora sua independência, e daí se estamos em crise? E daí se já não somos tão independentes assim? Somos brasileiros, não desistimos nunca. Santa Cruz do Capibaribe não é exceção e também vivencia sua crise, aliás, suas crises. Mas não estou aqui para mostrar o calcanhar de Aquiles de ninguém. Vamos comemorar, afinal somos mais que vencedores, e chance é o que não falta para todos que buscam seus objetivos. Querem mostrar que o clima é de festa. E daí, se temos assaltos em plena luz do dia? E daí, se trabalhador sai de madrugada, passa o dia na feira e na volta para casa é surpreendido por bandidos que levam todo o seu dinheiro? E daí, se uma mãe tem sua moto tomada de assalto quando vai buscar o filho na escola? Às vezes fico imaginando como seria viver na cidade propagada e prometida nas campanhas eleitorais. Lembro-me de um certo político que disse em plena campanha: luto por uma melhor qualidade de vida, com mais dignidade para todo santacruzense. Linda frase, mas não passa disso. É apenas uma frase de efeito bem elaborada, assim como tantas outras, com o único intuito de tocar o coração de muitos para atingir a meta de sair vitorioso nas eleições. Aproveitando o clima de frases de efeito, deixo aqui meu recado a quem interessar. Não há mal que sempre dure. Dizem que o problema é que a memória do povo é muito curta. Eu discordo. O problema é que a omissão é infinitamente maior. 9:58 é uma reflexão legal aqui do José Wilson, e que depois do intervalo vocês podem também, em cima dessa reflexão, fazer a reflexão de vocês. Voltamos já.
A hora do debate. A hora do debate.
10h07, deixa eu ver aqui rapidinho, alguns comentários aqui, alguns recadinhos via WhatsApp, nessas cortesias. Foi onde o nosso querido Júlio César perdeu sua vida e ninguém fala sobre isso. É, a pessoa disse que pode ler minha mensagem, eu deixo, mas é ler no ar, tá bom, li no ar aqui, final do telefone 8323, diga, Ralf.
Não é nessas cortesias, não, ali era uma situação totalmente diferente. Ele estava, o bem público estava cedido a uma propriedade de um particular, aqui não. Uma prefeitura cedendo a outra prefeitura e a paróquia, que também é uma comunidade lá em São Joaquim do Monte. Duas situações totalmente distintas.
Bom dia, Silvio. Gostaria que a secretária Jéssica defendesse um trailer que tem no beco da Cracolândia, que está fechado há vários meses, só que às vezes é aberto no domingo, porque tem feira no mercado. Vamos maquiar. E os outros dias serve de escudo para assalto, ponto de drogas, banheiros, etc. Final telefone 8925, pedindo aí para darem uma verificada nessa questão de utilização desse trailer na Cracolândia. Nossa cidade está tão perigosa que, se nós botarmos o pé fora de casa, corremos o risco de nossas sandálias serem roubadas. A coisa está feia. A Tânia, né, que mandou recado. Final telefone 3816. Bom, daqui a pouquinho a gente tenta ler mais alguns. Apenas um comentário rapidinho a respeito do José Wilson, do comentário, que na realidade é um comentário, uma análise, até um desabafo, né, do José Wilson Chagas, Ralf Lagos.
Silvio, só parabenizar, né, o meu amigo José Wilson Chagas, pelo texto que ele faz, fazendo uma apanhagem da questão, da situação que vive o Brasil. Ele traz, avoca para Santa Cruz também essa situação e faz uma apanhagem da questão da independência. É muito parecido o que nós colocamos ontem, eu e o Carlos Lisboa, né, não tivemos programa, mas o nosso flash, o que a gente colocou ontem. Será que nós realmente somos independentes totalmente? Ou essa busca da independência nunca pode parar? Ela não tem como parar, até porque nós somos uma raça em evolução e temos que evoluir também nesse tocante, na nossa independência de ideias, na nossa independência política, né? E aí eu acho que a nossa sociedade, de uma maneira muito lenta ainda, deveria ser mais rápido, mas de uma maneira muito lenta, está progredindo nesse sentido. Você tem como aferir isso com as questões que a sociedade civil organizada tem combatido em Santa Cruz, Silvio. O que afeta a nossa população, nós não estamos mais esperando pelos políticos. Nós estamos agora buscando das sociedades civis organizadas para que se possa reivindicar. Foi assim com a água, foi assim com a questão da segurança pública e vai ser assim também nesse mês com a questão do movimento da paz em Santa Cruz do Caparibe, da PS, da BR-104 também, né? Então, a sociedade avança no tocante à independência também dos políticos, mas a gente podia avançar de uma maneira mais rápida, Silvio. Mas o texto, realmente, José Wilson, diz tudo. Tá de parabéns.
Nota de alguma coisa?
Bem, Silvio, José Hilton, eu sou um fã dele, né? Uma pessoa maravilhosa. E dizer que hoje em dia está tão diferente as coisas do passado, né? Eu não sou muito de gostar sempre das coisas do passadão, mas tem coisas que tinha que permanecer, não era, Carlos? Tinha que permanecer, você viu. Eu fiquei triste que eu estava no Pará e lá todo mundo me procurou. A banda do Pará não vem por desfile daqui, né? Eu não sei se vê a de Poço Fundo. Isso é tristeza, né? Porque era aquela ênfase que tinha o povo do Pará, o orgulho, viu, Silvio José, de trazer a banda de fanfarra aqui para o dia 7 e não veio, né? Então, as coisas hoje é muito modificada, né? E espero eu que essas coisas tenham um olhar mais trazendo a população de volta às coisas boas, mas eu acho que cada dia mais vai se passando. Não brinque comigo se daqui a uns anos nós não chegar ali no dia 7 ter um forró de Sinésio da Magana. Isso era o que faltava, né? Lá na avenida, porque as tradições estão se acabando, os homens de bem estão se acabando, os políticos de bem estão se acabando. Enfim, são muitas coisas que deixam nós tristes nos dias de hoje, né? Nós hoje estamos dependendo de uma Lava Jato, de vários e vários escândalos, e Santa Cruz, região e o nosso povo do país estão vendo um dia certo, cada dia mais, se acabando. Estão botando dia 7 em outras datas, né? Em outras datas. Né? Dia 7 era o dia 7 de setembro, antigamente. Agora é dia 14, dia 20, dia 30, vai para lá, vem para cá e não tem mais graça nenhuma.
Pois não, Leone Souza.
Silvio, só parabenizar também o José Ilso, do blog Opinião. José Ilso que, quando escreve, principalmente quando expressa algumas opiniões próprias sua, sempre ele se sai muito bem. E, de fato, quando também ainda ontem no programa aqui especial da Polo na programação, uma das minhas falas que realmente era um dia de independência, então era um dia de reflexão, para que todo cidadão tivesse de fato a consciência de fazer uma reflexão na independência. Até porque tem uma das falas do José Wilson aqui que nos chama a atenção, é que vamos comemorar, afinal somos mais que vencedores, e chance é o que não falta para todos que buscam seus objetivos. Então que de fato o cidadão crie isso dentro de si e veja literalmente os seus direitos, veja os deveres de quem é responsável para cumprir com os deveres e cobre, porque você não vai estar fazendo favor a seu ninguém. E quem tem a responsabilidade de cumprir com deveres com a sociedade, está mais do que na obrigação de cumprir, e a sociedade tem mais do que o direito de cobrar. Então está de parabéns o José Ilso, e vamos esperar que, de fato, possamos no futuro, cada dia mais, todo dia, conseguir nossa independência.
Pois João Carlos Lisboa, alguma coisa também, Carlos?
Olha, o texto do amigo José Hildo, do Jó, mais conhecido como Jó do blog Opinião, é um texto interessante, né, e que, de certa forma, retrata a falsa independência, né? Nós hoje estamos, o que há 193 anos e um dia, em que foi proclamada a independência do Brasil, não é, Natálio? Onde o Brasil, à época, era colônia de Portugal, e de lá para cá, não é? Nós temos visto que, do ponto de vista da questão da saída, não é, de colônia portuguesa para passar a ser um país, sim. Agora, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista da questão das políticas públicas nas áreas de assistência social, do ponto de vista da questão cultural, do ponto de vista da questão ambiental, nós continuamos ainda extremamente dependente, né? Dependente de quê? Dependente do grande capital, né, em nível de país, dependente do grande capital em nível de mundo, né, e dependente também dos governos, dos sucessivos governos, que na maioria das vezes não correspondem, não propiciam, Silvio, uma independência para o seu povo. Então eu acho que o Jó, ele foi bastante feliz nas suas considerações. Ele aqui coloca que o desfile cívico teve uma série de guerreiros fardados em plena avenida. De fato, são guerreiros mesmo, né? Os professores, os estudantes, né? O pessoal da polícia militar também esteve lá.
Bombeiros,
também,
né?
Bombeiros. E, na verdade, são guerreiros, porque essas pessoas que lá estavam desfilando, consciente ou não, dentro desse contexto de dependência e independência, eles estão, do ponto de vista de oprimidos, né? Eles são os oprimidos. Não existe uma opressão maior, por exemplo, do que está se passando a polícia militar de Pernambuco, né, com relação aos seus salários, com relação ao que lhe oferece, por exemplo...
Civil também, né?
Também, né, mas a civil não estava desfilando, né, mas a civil também, você está correto. Uhum. Do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de apoio psicológico, enfim. Então, nós realmente vivemos uma dependência agora naquela linha que o companheiro Ralf colocou, né? Sempre procurando... numa proporção, obviamente, bem menor, mas sempre procurando a sermos independentes. E oxalá que cada vez mais, sobretudo o povo, Natália, sobretudo o povo, passe a cada vez mais se dar conta da necessidade da nossa independência. E a nossa independência passa, obviamente, por um processo de educação e passa por um processo de conscientização e de nós, dentro desse contexto, deixarmos de sermos partidários.
Né? Nós temos que ser partidários dos nossos interesses, dos nossos direitos, da nossa segurança. Aí sim, nós temos que ser partidário em nível de município, em nível de estado e em nível do país. Porque a partir do momento quando a gente vira partidário, seja do PT, do PSDB, do PSDB, de quem quer que seja, a gente acaba vivendo situações de dificuldade, como estão vivendo hoje essa situação, que não é uma situação criada de hoje, mas que é uma sequência de toda a relação de opressor e oprimidos dentro do país.
10h17, Silvio, bom dia. Manda, Natália, mandar um alô para minha tia, Edith Marcelino, e para Renato Marcelino, valeu.
Edith Marcelino, um abraço, e Renato Marcelino. Renato, se eu não me engano, ele toca acordeon, né? É uma pessoa maravilhosa, a família Marcelino mora no meu coração.
Silvio, com relação à água que Carlos falou, eu avisei que as obras da estação do Salgado, elas estão no início. Aí a Compesa vem mentir para a nossa população, é vergonhoso, o Júnior. Né? Inclusive o Júnior mandou isso para a gente semana passada, antes do evento, antes da audiência pública, quando já houve a promessa aqui, ele disse que tudo balela, que ele havia passado lá e não havia sido concluído aí essa reversão, né? Por que não botar mais esse trailer no calçadão? Ainda ontem teve assalto a um cliente que já está sendo raridade aqui na feira. Será que com essa ótima sensação de segurança os clientes têm estimativas para voltar para comprar aqui? É a pessoa que pede uma chance para segurança, final telefone 6528. Bom dia a todos, Silvio. Na rua São Paulo, número 454, em frente à casa de Dona Inês do PT, tem sacos e sacos de vidros em sacos plásticos, rasgando a calçada dela. Um perigo para as crianças. E já faz vários meses. Perigo e vergonha de quem a culpa diz que não sabe. Em frente a sacos com. Em frente ao número 454. Sacos cheios de vidro. É estranho isso, né? Você de garrafas. Diga.
Não, só uma informação aqui, Silvio. É porque o vereador Carlinhos da Coab fez uma crítica no tocante à questão de retirada de carteiras de identidade, né? De trabalho, de documentos em Santa Cruz. E aí o meu amigo Paulinha, que trabalha lá no...
Abraço, Paulinha.
Grande abraço, Paulinha. Ele me manda aqui que é o SRTE de Pernambuco suspende a emissão das carteiras manual em cidades de Pernambuco. Ele cita várias cidades aqui. Mesmo assim, Santa Cruz, mesmo com essa dificuldade que o governo tem tido com a emissão desses documentos, Santa Cruz é a segunda cidade do interior a emitir a carteira de trabalho digitalizada, né? Então, está de parabéns o Paulinha pelo trabalho que ele faz. É um cara esforçado, sabe, Silvio? Faz o trabalho da maneira que tem que ser feita, sem olhar a cor, se é azul ou se é vermelho. Então, ele se sentiu na obrigação de mandar aqui a informação verídica.
Bom dia a todos. Silvio, quer dizer que as cidades vizinhas podem nos servir, mas nós não? Como o raio-x de São Domingos nos serviu? Muito bem, Jéssica, por se posicionar tão bem esclarecedora com a verdade. Parabéns, final telefone 1468. Mais um recadinho aqui, rápido. Nossa cidade, da Tânia, né? Um abraço, Tânia. Já li a mensagem dela, que se colocar o pé fora de casa, pode perder a sandália em virtude de tanto assalto que está acontecendo aqui na cidade. Abração, Tânia, bom dia para você, tá? O prefeito está certo e o povo está errado. Isso é uma vergonha, não? Defenda o indefensável. Aceita que dói menos, Alex, do Cruz Alta. Eu não sei o que é que ele colocou aqui. Colocou um mapinha aqui, Malaquias 14, eu não entendi exatamente aqui, mas um abraço para você, tá? Bom, 10 horas e 20 minutos, final aqui do programa.
Um abração para o pessoal da Caixa de Ferramenta, né? São Domingos,
lá da casa, Caixa de Ferramenta Rações.
Não, lá é agro-rações, né? Aonde você quiser
mais comprar. Mais uma empresa do grupo Caixa de Ferramenta.
Exatamente. Quem quiser comprar ração de primeira qualidade, ela vizinha a autoescola lá em São Domingos, né? Tem um preço no varejo e no atacado. Os cachorros ficam bem bonitinhos. As cabras, os bode.
Tem bode, né?
Tem tudo. Seu carneiro. Então, vá lá em agroração em São Domingos, a melhor casa de ração do estado de Pernambuco.
Bom, tem o seguinte, a gente... Diga, Carlos.
O WhatsApp,
né? Rapidinho.
Mais uma vez, instigar a população, instigar a sociedade civil organizada.
Que é instigar?
É motivar.
Sim, é isso.
É motivar.
né, a população, para que a população fique atento às promessas do senhor Leonardo Selva, investigue as promessas do senhor Leonardo Selva, acompanhe as promessas do senhor Leonardo Selva, porque do contrário, nós vamos ter uma
situação da Compesa.
O caboclo que veio representar o que ele não tinha condição de representar, no meu entendimento. Porque aquilo ali, como disseram os pastores e outras pessoas em uma das reuniões, aquilo ali era uma audiência pública, onde o cara entrava na condição de técnico da Compesa, obviamente, porque a Compesa é uma empresa de economia mista, que tem a responsabilidade com relação ao fornecimento de água e ao tratamento de esgoto, mas ele não tem decisão política. Ali quem era para estar era o, pelo menos, se não o governador do estado, o presidente da Compesa também não. Ali era para estar o senhor secretário de Desenvolvimento Econômico, o Tiago não sei o que lá das tantas.
Um rapaz que é ex-vereador de Caruaru e ele trabalha hoje em dia, ele é conselheiro tutelar. E ele disse que essa reversão lá, dessa água lá, ela não tem 50 metros de uma para outra. Aí ele está assombrado com um montante de dinheiro que disseram que precisa, né? Eu estou dizendo o que o rapaz me disse. Eu não vi. O rapaz me disse, viu, Carlos Lisboa, que essa água que vem de lá, para a reversão que vem em Santa Cruz, não é 50 metros de uma para outra. Presta atenção, cara. Só tá não. É, olha, diz que só é mais ou menos 50 metros
de uma para outra. É de um bairro para outro, né?
É, ele disse que bairro... se estranhou com esse nome.
Petrópolis para o Salgado. É distante.
Que é fazer?
Petrópolis, o bairro Petrópolis fica ali às margens da BR.
O bairro, mas onde passa
a ETA é ali. A ETA é ali nas margens da BR-232, a do bairro Petrópolis. E a do Salgado é do outro lado de Caruaru, atravessando o Caruaru.
É distante mesmo. Olha, é o seguinte, a gente fechou o programa ontem, 7 de setembro, e para que você possa, né, nesse dia, né, da independência, voltar a se comportar, né, como uma pessoa que tem realmente amor, paixão, né, pela nação, então você deve seguir esse conselho, né? Porque é o seguinte, as pessoas têm que saber se comportar nesse dia da independência, né, Carlos? A pessoa tem que saber se comportar, tem que ter, né, aquela garra, aquela vontade, o patriotismo, né? E um verdadeiro patriota segue esse conselho aí, que a gente ouviu ontem.
Comigo, Natália Ruda, pode escrever. Meu rei, bom dia.
Fala, meu rei, nós estamos aqui, né, no dia 7 de setembro, comemorando essa data maravilhosa em Santa Cruz do Capibaribe e em todo o Brasil, né, Silvio?
Sim.
Eu desfilava nos colégios, eu também toquei em banda marcial.
Ah, você tocou em banda? Qual instrumento você tocava?
Era no bombo.
No bombo?
No bombo, aquele bem grandão, né?
No bombo mesmo.
Bombo é o quê? Eu desfilava.
Bombo é o quê?
É um instrumento musical, é um instrumento.
Aí chama bombo?
Chama bombo.
E como é o som do bombo?
É um som bom. Eu desfilava também, né? Comecei lá no Pará desfilando, andava as estradas todinha. O Pará tinha pouca rua e andava na estrada, até uma hora da tarde. Não tinha merenda, não tinha nada. O Cabo Augusto era quem botava a gente. Tinha posição de sentido, tinha continência, tinha tudo isso.
E
hoje não tem mais essas coisas, né, rapaz? É um povo desfilando, bem bonito.
É um povo sem continência e sem sentido.
Isso.
Tá dizendo que o povo não tem continência e nem sentido.
Hoje não. O cara vai pra lá, não sabe nem que é o dia certo, vai porque acha bonito.
Você, inclusive, queria que o dia certo tivesse acontecido ontem, né?
Não. Dia 7 tem que ser dia 7. E principalmente de setembro. Tem que ser dia 7. De setembro. E para comemorar o dia 7 de setembro, Silvio, eu vou oferecer uma música que combina muito bem. Posso oferecer?
Diga.
Pablo? Parece com o dia 7 de setembro.
É uma
música que o povo gosta, né? O povo em geral. Todo tipo dos povos que iniciaram a nossa nação.
Curtiu
Pablo? Eu ouvi Pablo, né?
Desde a descoberta do Brasil.
Até hoje, né? Infelizmente,
então, Pablo
o Pablo a veio aparecer agora, né? Mas que é uma música que traz, assim, aquele negócio contagiante do dia 7 de setembro, né?
É a mesma coisa.
Aquele negócio daquele dobrado, velho, o povo não quer ouvir.
Sim.
Não quer ouvir
Pablo.
O dobrado de Pablo. Aí senta-se numa mesa de um bar, pede meia dúzia de rolinha, uma latinha de cana.
Alô, Ibama.
É, uma latinha de cana e uma quenga bem safada. Sim. Aí toma uma e comemora o dia 7 ouvindo Pablo.
Pois é, esse é o 7 de setembro do Natália Ruda.
É, de setembro, meu não, meu seu de todos que estiver no bar.
Pois é, vamos de música então.
Vamos embora com Pablo.
Pois é, então, para quem... O patriota verdadeiro, ele segue essa orientação do Natália aqui, né? Final do programa, tchau.
Tchau,
tchau, tchau.
Rádio Debate, Polo FM.